Porta Aberta. Natural de Angola, o José Calei desejava há muito tempo vir a Portugal visitar um neto. Mas foi há umas semanas, aproveitando as férias grandes em Angola e os dias de festa de Natal e de fim de ano, que este desejo finalmente se realizou. Disse adeus por uns dias à família no Gungo e viajou até Luanda, onde embarcou pela primeira vez num avião em direção a Lisboa. Esperava-o aqui não só o seu neto, o Vítor, mas também a Ana Sofia Pereira, a portuguesa que assumiu o Vítor como filho há uns anos atrás. Porque há histórias de esperança e de amor, histórias de vida com um final feliz, convido a ficar comigo até bem perto das 11 para descobrir a história de José Calei, do Vítor e da Ana Sofia. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo nesta edição do Porta Aberta, um programa com produção de Francisca Favila. Se é verdade, pelo sonho é que vamos, mas pela fé também. E há histórias de vida que o mostram bem. José Calei, meu convidado hoje, viajou de Leiria até Lisboa para estar agora aqui no Porta Aberta, na companhia da Ana Sofia Pereira, uma engenheira portuguesa que há uns anos, numa experiência de missão em Angola, conheceu uma filha de José Calei. Essa filha, ao morrer, deixou um menino que se encontra hoje à responsabilidade da Ana Sofia, com a devida autorização da família do Vítor, nomeadamente com a autorização do avô, José Calei. É uma longa e bela história de luta e de sofrimento, mas sobretudo de esperança e de amor, mais fortes do que a morte. Bom dia, José. Bom dia, Ana. Bem-vindos. Ana já não é estreante nestas coisas, mas o José é. Depois de uns anos sem se verem, reencontraram-se. Como é que foi este reencontro? O Vítor foi ao aeroporto quando o avô chegou?
Foi. E estava numa ansiedade muito grande, até tinha um cartaz a dizer bem-vindo, avô, em português e em umbundo, no dialeto.
Extraordinário. Como é que foi este reencontro, José? As saudades eram mais do que muitas, calculo.
Eram muitas saudades e logo ao vê-lo ele saltou E pronto, lhe segurei. Foi uma grande alegria nesse dia.
Eu tenho de fazer esta inconfidência, acho que a Ana não se vai importar, porque o pequeno Vítor tem uns abraços mágicos. Deve ter sido um momento extraordinário para se reencontrar esses braços, não é?
É verdade.
É a primeira vez que saiu de Angola, não é, José?
É a primeira vez, sim.
Primeira vez que está em Portugal também?
Sim, sim.
Já viu muita coisa. O que é que estranhou mais? O frio, não?
Frio. E vejo que aqui a vida é outra, é outro mundo.
É um ritmo completamente diferente, não é?
É um comportamento diferente em relação às nossas cidades, ruas, o modo de estar. É muito diferente, nós lá.
Já sente saudades de casa ou está a ser bom estar aqui com o Vítor e esta família portuguesa?
Bem, pronto, tenho dias marcados para estar aqui. Enquanto estou aqui, estou bem integrado. Pois eu contava parar apenas em casa da Ana e estar com ela todo o tempo. Felizmente, encontrei um programa vasto. Quase que passo pouco tempo em casa da Ana, porque muitos voluntários que me conheceram lá, quase diariamente estou fora de casa ao encontro daquela gente.
Então tem tido outros reencontros?
Outros reencontros, sim.
Eu gostei dessa sua resposta, porque estou cá e depois hei de ir para casa. Como é que foi passar o Natal aqui?
Não, o Natal é muito diferente de nós lá. Pois
menos calor, não é? Para
menos
já.
Menos calor, frio e... Por exemplo, em casa onde passei o Natal, casa da Ana, ali congregaram toda a família, os irmãos, tios, tias, primos e primas. E foi uma coisa feliz para mim.
Não estranhou a comida portuguesa ainda?
Não.
É uma daquelas coisas que nós conquistamos facilmente quem cá vem, não é?
Em geral, eu não tenho problema nessas coisas.
Eu há pouco dizia que a Sofia não é a primeira vez que está aqui no Porta Aberta. E gostaríamos hoje de saber um pouco da sua história também, Sofia. Não sabemos assim tanto. Como é que foi a sua infância? Era uma família numerosa? Nasceu, cresceu numa aldeia?
Sim, eu cresci numa aldeia. Sou a segunda de 4 filhos e sou uma de 18 primos do lado paterno e outros tantos do lado materno, portanto primos não faltam. À moda angolana é uma família pequena, mas à moda portuguesa já é considerada uma família grande.
Aliás, a partir de 3 filhos hoje em dia já é uma família numerosa.
Quatro.
Como é que foi a sua infância lá em casa? Como é que eram as rotinas?
A mãe, a enfermeira, trabalhava por turnos, o pai trabalhava sempre até muito tarde, portanto, estar com o pai era mais ao fim de semana, porque à noite vinha sempre tarde, mas como os primos vivíamos praticamente porta com porta, a brincadeira era constante. Entre os irmãos e os primos não faltava brincadeira. Então, nas férias, era uma animação aquela rua.
José, lá em Angola, provavelmente 4 filhos, não é assim uma família tão grande quanto isso. Como é que era a sua família? Também era uma família numerosa?
Minha família, somos 7 irmãos, dos quais 2 já partiram, ficamos 5. E eu sou o terceiro filho, cresci ao lado dos meus pais. Foi naquele tempo em que os pais eram obrigados a trabalhar para as fazendas. E eu ficava com a mãe, pronto, a enxertar os macacos ou os perdidos. Até que cheguei à idade de ir para a escola.
A enxutar os macacos e os perdidos, isso já devia ser uma brincadeira também para vocês, não
é? Pronto, é uma brincadeira. E é uma obrigação. E quando a mãe faz outra atividade, os filhos têm que estar lá a enxutar os macacos ou as perdidos.
O Gungo é uma região muito montanhosa, de difícil acesso, mas com muitas aldeias. Qual é a principal atividade? É a agricultura?
Sim.
Uma agricultura subsistência, não é?
Subsistência, sim. Os terrenos não favorecem a tração animal ou a tratores.
A Sofia já nos disse que o pai andava mais ocupado, a mãe assumiu mais as rédeas da casa, mas houve coisas que a marcaram da sua infância relativamente ao seu pai?
Ah, sim, o meu pai é uma pessoa espetacular e a minha mãe também. E embora tivesse que trabalhar muito, sempre que estava presente era um pai que dava muito carinho E não nos faltou o amor do pai, embora os dias da semana, pronto, estava um pouco mais ausente.
O que era uma vantagem para vocês, tinham mimos a dobrar quando ele vinha à casa. Tradicionalmente em África as pessoas mais velhas têm um estatuto especial, são tratadas com respeito, como figuras de autoridade. Isto é assim ainda hoje, José?
Sim, continua. Pois o avô, uma pessoa, pronto, digamos...
Era autoridade lá, autoridade lá da aldeia.
Na família.
Na família.
Na família. E a nível da aldeia, sempre continua até lá o mais velho, que eles chamam de soba, a liderar a comunidade.
Ainda guarda memórias desse mais velho?
Sim.
Era muito duro com vocês?
Não. Em geral, eles dão ensinamentos para o futuro.
O José viveu situações diferentes, um antes e o depois da guerra. Foram momentos difíceis, os tempos da guerra?
Os tempos da guerra foram muito difíceis, pois a partir de 1985, que a nossa comuna foi tomada pelo outro lado, digamos assim, pela UNITA, nós logo tivemos que recuar. As pessoas tinham deixado tudo, cresceu, e passamos a ser assistidos na altura pela ação agrária alemã. E a comida vinha de vez em quando. Muitos ainda procuravam regressar para ir buscar a comida. Muitos deles ou eram apanhados ou pisavam nas minas e tudo acabava.
Se ainda eram visíveis essas cicatrizes quando esteve lá?
No Rungo, algumas, mas eu lembro-me de ir ao Uambo em 2008, a primeira vez. E aí, sim, marcas mesmo de destruição. E, assim, por toda a Angola vê-se, mas eu lembro que o Uambo era um dos sítios por onde eu passei que se notava mesmo marcas.
E era visível isso nas pessoas?
Ah, nas pessoas também. Nas pessoas também.
Não só fisicamente,
sim,
mas mesmo...
Sim, não só fisicamente, mesmo no comportamento. Eu lembro-me que, a dada altura, fui a uma missão de uns frades. E eu estava a pisar aqueles terrenos pela primeira vez. Era ali que eles iam abrir a missão novamente, depois de muitos anos desativada. E eu estava a deslocar-me para tirar umas fotografias. Estava assim, a tirar fotografias à paisagem. E de repente só ouço uma voz atrás de mim. Nem mais um passo. E eu, o que é que se passou? E eu, não sabemos se aí há minas.
Terrível.
Porque daqui para a frente ninguém pisou. E eu, ok, comecei a andar para trás e pensei, pronto, não me vou atrever. Mas notava-se medo nas pessoas. Até, por exemplo, no Gungo o que eu notei foi mais, ok, nós não vale a pena estarmos a construir casas com chapa e fixar a chapa de uma forma muito definitiva, porque se a guerra voltar, nós podemos enrolar estas chapas e mudamos de sítio. Ou, por exemplo, nos cuidados com a água, também, ok, não vale a pena estarmos a habituar a beber água tratada, porque se a guerra voltar, nós vamos ter que aprender a beber água através do rio e vai-nos passar a fazer mal. Portanto, eu notei marcas de tantos anos da guerra que...
E rotinas que nós nem imaginamos,
sim,
não é?
Sim, sim.
Angola é um país maravilhoso que procura desenvolver-se agora, depois de muitos anos atribulados. Já voltamos à conversa para perceber como é que se vive hoje no Gungo e descobrir os desafios que assumiu José Calei na sua terra, como cristão e como professor, mas também como pai e avô.
Tens o sangue derramado sobre os 5 continentes e os teus filhos naufragados noutras terras, noutras gentes. Nos teus gritos há raízes a contar histórias ao mar, velhas feridas, cicatrizes com batuques a chamar. Mamã África, Mamã África, Mamã África, oh Mamã África, vem pegar-me ao colo, vem chamar-me filho, vem dizer quem sou. Tuas lágrimas são rio que te nascem das entranhas, e o futuro é um desafio que eu aposto que tu ganhas. Este canto de que eu faço, o caminho de regresso, é a voz do meu abraço aos irmãos que eu não conheço. Mamãe África, Mamãe África, Mamãe África, oh, Mamãe África, vem pagar-me ao colo, vem chamar-me filho, vem dizer que sou. Mamãe África, Mamãe África, Mamãe África, Mamãe África, vem pegar-me ao colo, vem chamar-me filho, vem dizer que sou. Mamãe África, Mamãe África, Mamãe África, Mamãe África, vem pegar-me ao colo, vem chamar-me filho, vem dizer quem sou. Mamãe África, Mamãe África, Mamãe África, oh, Mamãe África, vem pegar-me ao colo, vem chamar-me filho, vem dizer quem sou. Mamãe África, Mamãe África, Mamãe África, oh, Mamãe África, vem pegar-me ao colo, vem chamar-me filho, vem dizer quem sou. Mamãe África, Mamãe África, Mamãe África, oh, Mamãe África, vem pegar-me ao colo, vem chamar-me filho, vem dizer quem sou.
O Gungo, explicava Ana Sofia no e-mail, é uma zona montanhosa com cerca de 2.200 km², constituída por mais de 100 aldeias muito distantes, isoladas e de difícil acesso, onde as condições de vida são muito diferentes das que temos aqui na Europa. Não há água canalizada, luz elétrica, telecomunicações. A maioria das pessoas desloca-se a pé, percorrendo grandes distâncias. As casas são de terra e palha. Existem muito poucas escolas, não há hospitais, apenas alguns pequenos postos de saúde. Ainda assim, e apesar dos anos de guerra em Angola, José Calei, meu convidado esta manhã aqui no Porta Aberta, fez tudo o que podia para estudar. E hoje é professor. Foi esse sempre o seu sonho, José?
Não foi esse o meu sonho. E até estudei sem saber depois onde se encontrar. Mas calhou ser e isso.
Foi uma batalha difícil, com muito trabalho?
Pronto, eu, para remediar a vida, trabalhei numa oficina de reparação de máquinas de escrever, sou tecla. E como tive dificuldades devido aos exames que tinham sido desviados, eu tive que repetir na altura o quarto semestre. Daí apareceu-me essa brecha de entrar no Centro Municipal de Alfabetização como dinamizador pedagógico. E ali na altura controlava os alfabetizadores, aqueles que ensinam os mais velhos. E foram 2 anos, depois o terceiro ano logo fui para o Gungo, estudei a quinta e sexta e já não havia mais possibilidade de avançar. Mas também continuava sempre como dinamizador pedagógico. Depois, para assim elevarmos o nosso nível acadêmico, vieram lá alguns naturais que já tinham estudos avançados e que trabalhavam também na educação. Estes então começaram a dar-nos aulas sabáticas. E fizemos a oitava, depois paramos. E quando viram que o Ministério tinha a tendência de ver todos os quadros, pelo menos com a nona, recomeçamos a caminhada. Nessa altura já deslocávamos todos os sábados, aliás, às sextas-feiras, para o Sumbe, fazendo os 130 quilômetros. Feito a nona, paramos mais alguns anos. Apareceu depois mais outra brecha de a gente continuarmos.
Com muitas incertezas pelo caminho. E dedica-se sobretudo ao ensino primário de adultos.
Sim, sim.
É muito grande ainda o analfabetismo entre os adultos.
não há ensino de crianças, digamos assim. Primeiro, falta de professores e salas. Segundo, porque as pessoas vivem dispersas. E a deslocação de uma criança para a escola é difícil quando tiver menos de 5 anos, ou só com 5 anos. Por isso, embora o Ministério exija que haja a iniciação, lá nos campos está sendo difícil. Só os alunos iniciam a partir dos 6, 7, e nessa altura iniciam na primeira classe.
E é preciso uma força de vontade redobrada para verdade. Seguir em frente, não é?
Pois. Então, lá o Ministério achou por bem criar o subsistema de educação de adultos. Pronto, isso é só para...
combater esse analfabetismo.
Combater o analfabetismo.
Aliás, o grupo missionário que está ligado à Sofia lançou vários projetos de formação no Gungo. Sentiu-se o impacto na população desses projetos?
Sim, sente-se o impacto, mas é conquistas lentas. Porque as pessoas têm todas as suas tarefas de agricultura. Então, quando chega a altura do trabalho mais intenso nos campos, nota-se que as pessoas não têm tanta disponibilidade para poder participar nas iniciativas promovidas pela equipa missionária. Mas ainda assim se nota. E o que eu vi ao longo dos anos que estive lá em missão, que foi entre 2008 e 2014, nota-se uma grande evolução na missão, nas pessoas e em várias áreas, o que é interessante porque o facto de sermos um grupo de missionários, vai um voluntário que tem conhecimentos na área da mecânica, deixa a sua marca, vai um que tem na área da saúde, deixa a sua marca e acaba por ser uma riqueza.
Não há uma área que se destaca? Não.
Exatamente. Na área pastoral estamos sempre permanentemente. Depois temos, por exemplo, a área da pastoral da criança, que também procuramos estar de forma permanente. Mas, por exemplo, houve alturas que fazíamos formação de culinária, algumas formações que não têm uma continuidade tão grande, mas que deixam sempre as suas marcas. Também depende da formação dos voluntários que estão lá em cada momento.
José, os missionários do Grupo Bom Dia só chegaram à sua aldeia depois do ano 2000. Como é que foi a sua formação cristã? Teve a oportunidade de frequentar a catequese, por exemplo, quando era criança?
Eu fiz catequese aos 13, 14 anos, porque batizei aos 14 anos. E não sei se é graça de Deus, batizei, estava ao lado do meu tio que era catequista, já aprendi a ler e fazia leituras. E acontecia que na ausência do meu tio catequista, pessoas me obrigavam a ler e fazer algumas explicações. E a partir daí ganhei o ritmo.
Então o dia do seu batismo foi mesmo o primeiro dia de uma nova vida.
É isso. E ultimamente, através do falecido Fernando Fitela, me convida para a gente irmos ao encontro da comunidade no Ivá. E lá fiquei como secretário. Comecei a ir sempre com a equipa missionária na altura que estava a assistir a comunidade. Nos anos 89, 90, e eu continuei sempre a minha caminhada cristã, até que em 2002, devido à ausência dos missionários lá, o bispo entendeu eleger um conselho permanente para dirigir lá as comunidades. Ficamos até que surgiu a equipa missionária.
E chegou mesmo a assumir o papel de catequista visitadora. O que é isso na prática?
Bem, naquela altura foi mesmo como responsável da missão.
Uhum.
Como vice responsável da missão, quer dizer que eu reunia todos os catequistas da missão e fazia todos os trabalhos, depois levava à paróquia. E quando vinha o padre para assistir à comunidade, eu que estava em frente, assim com o outro meu colega. Agora, nessa atualidade, como catequista visitador, temos lá a equipa missionária. Temos a função do controle. Cada catequista visitador tem pelo menos dois centros e ele tem a função de participar na reunião do Conselho Permanente. Isto é o conselho que reúne os catequistas visitadores e a equipa missionária. Daí informam as dificuldades encontradas nas comunidades visitadas e também recebem orientações depois para ir comunicar na outra vez.
Isso é uma responsabilidade tremenda, não é? Porque está a gerir não só a parte material, mas também a parte espiritual.
O Gungo, sendo uma localidade com 220 km², o padre não consegue fazer missa em todo lado conforme se faz aqui. Só havendo 4 ou 5 padres, talvez. E, aliás, as distâncias que existem entre umas comunidades e outras, isso tudo depois sem estrada, dificulta mesmo. Então, é assim, o conjunto de aldeias faz um centro. E este centro é liderado por um catequista. É uma espécie de um missionário.
Provavelmente algumas dessas comunidades, durante algum tempo, não veem sequer a presença de um padre.
Claro, até a ida da equipa missionária, quase que quando se falava de um padre, era um monstro. Só a partir do momento que a equipa começou a ir ao nosso Gungo e depois também passou a visitar os bairros, é que as pessoas começaram a conhecer então quem é um padre e qual é a sua função.
E agora, provavelmente, quando o padre aparece, é recebido em grande festa.
É grande festa. Por isso, todos os domingos, onde o padre estiver, é festa.
Isto é um grande exemplo para nós, que nos queixamos muitas vezes e temos aqui tantas.
Eu lembro-me em 2008, peço desculpa interromper, a primeira, já não ia há 40 anos, um padre àquela aldeia. E quando nós chegámos, os miúdos mais pequenos começam todos a gritar que nunca tinham visto um branco. E eu não sou um monstro, mas era quase isso, eles olhavam para nós. Nunca tinham visto o carro e nunca tinham visto um branco. Um começa a gritar, começam todos a gritar, a fugir de nós. Ao longo dos dias, cada vez que nos viam de manhã, já era uma festa. Nos últimos dias, é quase que não nos deixavam era vir embora. Mas aquele primeiro impacto de ver, mas o que é isto? Lá há albinos brancos, mas um albino tem toda a fisionomia africana. Nós não. Então, o que é isto?
Isso deve ser uma experiência riquíssima para vocês também como missionários.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Os missionários que vão para lá neste momento já não passam por isso, porque já é normal a visita dos missionários. Agora, nós que tivemos no início, apanhávamos aldeias em que não ia um missionário há muito tempo. Ou, por exemplo, levar miúdos. Eu recordo-me uma vez que levei um miúdo à cidade que nunca tinha andado de carro. Então ele ia no carro e só dizia: o chão está a mexer! O chão... A primeira vez que vi o mar, mostrei-lhe o mar, e ele disse: oh, mana, porquê é que estes peixes têm uma casa tão grande? Ele, na aldeia dele, via um rio, mas o rio tinha uma quantidade de água muito mais pequena, não é? Ele, quando viu o mar sem perder de vista... Porquê que estes peixes têm uma casa tão
pergunta
grande?
Fantástica.
Aquelas coisas deliciosas que não dá para esquecer.
José Galei, natural de Angola, deixou mulher, filhos e netos no Gungo, na região do Kwanza Sul, para vir pela primeira vez a Portugal ver um neto, o Vítor, que está a viver em Leiria ao cuidado da Ana Sofia Pereira, a sua mãe do coração. Esta é uma história que falta contar e ouvir pela voz de José Galei. Já voltamos à conversa.
Diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Diz-me que a minha carapinha te faz lembrar uma coroa de rainha. Diz-me ainda que nunca viste um sorriso igual ao meu. Tanta coisa que só podes falar baixinho, por isso fala comigo. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto da minha amor, é o caminho mais certo. Inspira-te. deixa-te de coisas, perde essa mania de fingir que nada sente. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto, dá-me amor, é o caminho mais certo.
Cheia paz, riso de bebê.
Entra por baixo da pele, acenda a luz no meu peito, embala-me o coração, encontra a minha pulsação. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto, dá-me amor, é o caminho mais certo. Diz-me coisas bonitas.
Foi há 13 anos, no ano de 2006, que foi celebrada a geminação das dioceses de Leiria, Fátima e Sumbe. Desde essa altura, o Gungo passou a contar de forma permanente com a equipa do Grupo Missionário Ondieto da diocese de Leiria, Fátima. No entanto, foi muito antes, no ano 2000, que chegou pela primeira vez ao Gungo um grupo missionário constituído por um padre e uma equipa de leigos. Entre os muitos voluntários que se foram sucedendo no Gungo ao longo dos anos, conta-se Ana Sofia Pereira, uma portuguesa, que entrou de forma totalmente imprevista na vida do José Calei, que é uma história que vale a pena conhecer. Ainda se lembra de como é que conheceu o José?
Eu lembro-me, provavelmente, da primeira vez que... Eu penso que foi a primeira vez que eu estive com o José Calei, que foi na minha primeira ida ao Gungo. Eu para chegar à missão, demorei 2 dias, em que o segundo dia foram 16 quilómetros percorridos entre as 8 da manhã e as 11 da noite. Para andar 16 quilómetros. E eu encontrei o José Calei no primeiro dia da viagem. Esse foi o segundo, eu encontrei o José Calei no primeiro dia da viagem. Mas depois, com a permanência em Angola, foi crescendo uma amizade. Para mim era sempre o tio Calei.
Também através da Maria Eugénia. O que é que nos pode dizer da Maria Eugénia para quem não conhece a história dela?
Bem, a Eugénia era uma das filhas do José Calei, que tinha uns problemas de saúde e que, devido à preocupação dos pais, foram colocando essa preocupação à equipa missionária à procura de alguma solução. Nós íamos tentando apoiar o máximo que podíamos e, em 2012, com a presença de uma voluntária médica que pôde fazer consulta à Eugénia de outra forma, que nós não conseguiríamos, que além de um atraso que se sentia, um atraso mental, também tinha epilepsia. No início era uma menina muito caladinha, que tinha muita vergonha de falar connosco, mas à medida que ia estando mais connosco, ia começando a partilhar mais um bocadinho dela. E em 2014 eu recebi a terrível notícia que essa menina tinha sido violada. Para mim, esse dia, não consigo esquecer a tristeza profunda que eu senti. Como é que alguém tinha sido capaz de violar uma menina que é uma inocente, que não tinha noção de nada. Entretanto, nós quando descobrimos que ela estava grávida de 3 meses, porque ela também não conseguia explicar, ela tinha um atraso mental muito grande e ela não conseguia explicar, não conseguia dizer exatamente quem é que tinha sido a violá-la. E entretanto, dada a condição dela, o atraso dela, havia uma necessidade de um acompanhamento maior e eu disponibilizei-me, claro que com o apoio do Padre Vítor, que na altura era o superior da missão, e com o apoio dos outros voluntários, mas isso implicava muitas mudanças de programa, implicava vir à cidade muitas vezes para consultas, porque efetivamente no Sumo não há acompanhamento de nenhum médico, no Gungo, na montanha, e no Sumo há pouco, não há acompanhamento da gravidez. Como nós tínhamos uma amiga enfermeira no hospital, conseguíamos algumas consultas, que mesmo assim era um desafio. Ela não tinha noção sequer que estava grávida. Mas, felizmente, ela chegou à altura do parto e sabia que estava grávida. Depois havia o risco dela ter uma crise de epilepsia na altura do parto e não conseguir colaborar. E já pensava, ok, Deus permitiu que isto acontecesse. Não é que fosse a vontade de Deus que alguém viola uma pessoa, mas Deus tem que estar aqui, Deus tem que nos ajudar. E São José do Gungo tem que nos ajudar. E eu pedia muitas vezes a Deus que não nos desamparasse. Eu sabia que ele não nos desamparava, mas nós somos pessoas e às vezes sentimos medo e aquelas dúvidas todas, mas Deus esteve sempre presente, claramente que teve.
E nasceu um bebê saudável?
Sim. Estava consciente dos riscos pela medicação que a mãe fazia. Podia haver malformações congénitas muito grandes. E eu, na primeira ecografia que fui fazer com a Eugénia, o médico disse-me, é um menino. E eu pensei, o que é que me importa se é um menino ou uma menina? Eu só quero saber se está tudo bem. Tipo, longe de me imaginar que esse menino um dia ia ser o meu filho. Mas eu, na altura, eu sabia que eu tenho que ajudar o máximo que eu consigo durante o tempo que eu estou aqui. Nunca imaginava que a história ia ser como realmente foi.
José, a Ana Sofia foi entrando assim, pouco a pouco, na sua vida, na vida da sua família. Foi uma ajuda importante? Foi uma presença importante, a Ana, na sua família?
Foi uma ajuda, uma presença importante na minha família. Elas foram se tornando amigos e logo que tomaram conhecimento de que a menina estava grávida, a partir daí houve mesmo um acompanhamento sistemático por parte dela e de maneiras que a nossa amizade começou a se cimentar. Nós julgamos que Deus enviou aquela vida através da nossa filha, contando que já tinha uma mãe. E pronto.
Começaram logo a sentir essa coragem de um dia o entregar à Ana?
Sim, porque no princípio, logo que nasceu, a Ana esteve muito preocupada e é graças a ela que a criança começou a viver. A mãe não tinha leite. A avó, que é minha esposa, fez alguns tratamentos para ter leite, mas graças a Ana e outros membros, procuraram o leite de acordo à idade. E assim, através de uma minha cunhada, elas acompanharam, a criança foi vivendo. Não passava nem na nossa cabeça, nem na dela, de que a criança viria para aqui. Eu também não sei como é que surgiu a escolha nossa para ela ser madrinha.
Aconteceu foi uma decisão difícil porque, quando
pronto,
ela decidiu.
Aconteceu num dia, vinham com o padre visitar a criança. E epa, me veio aquela ideia de que não, a Ana tem que ser a madrinha. E pronto, falei com a esposa também ficou de acordo e logo falamos com a Ana e a Ana aceitou. Ela depois propôs também o padre Vitor e o padre Vitor aceitou ser padrinho. E depois a criança foi batizada e fomos acompanhando a criança sem sabermos depois o futuro. Chegou a dado momento, a Ana manifestou esse desejo de levar para cá a criança. E como é uma vida que precisava de alguém para mesmo viver, então nós aceitamos. foi difícil, porque depois havia a situação da documentação. É, não sabia onde tratar. Temos que ir a Luanda. E lá onde disseram que não, tinha que ser através do Tribunal de Menores. No Sumbe não havia Tribunal de Menores. E foi-se lutando até que se encontrou a entidade que atendeu o pedido. Fomos lá e quase que as coisas não complicaram tanto, porque levamos ela na altura do julgamento. A mãe logo apresentou as crises que tinha e pronto, a juiz não foi mais longe. Achou mesmo que a criança realmente afinal tinha que ir para ser tratada por essa família.
A história da Ana e do Vítor é algo de extraordinário, que eu cada vez que penso nela, enfim, mexe aqui com emoções. Mas parece que começou a ser escrita mesmo antes de Ana suspeitar que isto ia acontecer.
Pois,
eu tenho esta sensação.
No início, quando comecei a ajudar a Eugénia e o Vocalei, pensava que ia ser uma criança como tantas outras que hoje dei lá. Longe de mim imaginar que um dia o Vitor ia ser meu filho. Mas depois fui vendo que afinal havia outra missão para mim e pronto. E aceitei com todo gosto. É uma alegria muito grande. Eu não consigo imaginar a minha vida sem o Vítor. Não dá, não dá. Não é filho da barriga, mas do coração. É mesmo.
José, já não viu o Vítor já há alguns anos, não é? Gostou de o ver agora assim, mais desenvolvido, mais não, crescido?
Gostei bastante. Pois,
e ele ainda guarda respeito pelo avô, não guarda?
Guarda. Agora tem dois avós. Tem o avô Manel e o avô José Calé. E ele está altamente enquadrado. Encontrou uma família que o trata bem. Ele, pronto, graças a Deus, é um menino que se dá com todos. Ele, assim, pode estar com os mais velhos como com as outras crianças. É o que eu verifico nele. E, pronto, isso é uma grande graça.
Ele tem agora mais avós. Como é que foi conhecer estes avós também?
Da minha parte?
Da sua parte, sim.
Não, eu já os conhecia.
Já os conhecia?
Já os conhecia, é. Porque ultimamente eles foram lá a Angola.
Ah, ok.
Pois, e pronto. Agora, desta vez é já a consolidação. Os conhecia parcialmente, mas agora já é de outra maneira.
Pois, os seus pais foram a Angola porque manifestaram essa vontade?
Os meus pais foram a Angola porque na altura eu estava em missão com uma das minhas irmãs. E o padre Vítor convidou-os para irem passar uma Páscoa connosco. Então eles foram em 2012. Nessa altura ainda não havia Vítor, nem sonhos de Vítor. E em 2013, quando o Vítor nasce, os meus pais foram sempre sabendo da história do Vítor e foram vendo que o amor entre mim e o Vítor ia crescendo e sempre me apoiaram na decisão de me entregar ao Vítor e de poder trazer o Vítor, e sempre me apoiaram em tudo. E sempre olharam para o Vítor como o neto. O neto, é um neto, sem dúvida nenhuma, é um neto.
Quem conhecer o Vítor vai perceber bem porquê. Imagino-se que este foi um Natal que ele não vai esquecer, seguramente. Não, é?
não vai esquecer. Ter cá o avô foi o melhor presente que ele teve.
E foi possível falar com a avó que ficou em Angola?
Não têm sido fáceis as comunicações, embora haja um telefone satélite na missão neste momento, é muito complicado conseguir estabelecer a ligação. E tentamos, e desde que o avô está cá, ele ainda não conseguiu falar com a avó. De vez em quando consegue ao telefone, mas isto é preciso muita persistência para conseguir estabelecer a ligação.
Eu calculo que a avó também já esteja com um desejo enorme dos abraços do Vítor.
Ela está com este desejo, mas pronto, paciência.
Irá acontecer um dia.
Quem sabe?
Acontecerá.
José, quando voltar, vai voltar às suas aulas? Tem muitos alunos à sua espera?
Sim.
Leva alguma coisa nova daqui para eles ou não?
Bem, pronto, pelo menos já conheci outros mundos e poderei contar aquilo que eu vi aqui na terra dos outros.
José e Ana Sofia, não sei como vos agradecer terem vindo de Leiria a Lisboa para esta conversa, que para mim é sempre uma conversa cheia de emoções que me mexe muito, enfim. Às vezes tenho que fazer aqui algum esforço ao microfone para parecer mais profissional. Desejo-vos um bom ano, uma boa viagem
muito
de regresso
obrigada.
A Angola, José, e já sabem, sempre que precisarem da nossa ajuda aqui na Renascença, teremos todo o gosto.
Um bom ano. Obrigada.
Um bom domingo para si.
Obrigada.
Fragilidade, que frágil.
عنا اللي عرفوه قد انسى ينزل المطر ويغسل الدم كالهب العالم قاسية والأصواتنا لا يسكت أبدا العفال مثل هذا يمكن ينطهي بالحياة وغيرها الآن حتى العنف قاسية لا تقتل الأفكار هنالك بعض النار.